Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você. Aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Você ligado, hoje é terça-feira. Aqui você sabe tudo do seu clube. É, a notícia em primeiro lugar, dia 27 de junho de 2017. E de imediato, no ritmo do Bate-Bola, vamos ao primeiro destaque do programa, começando com o destaque do Maurício Costa. Alô, Maurício, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Ih, deu ruim, hein? Botafogo perde muitas chances e vê o Avaí vencer a partida no estádio Nilton Santo. Torcida pega no pé de Jair Ventura.
Agora é a vez do Bruno Mendes, qual é o seu destaque? Fala aí, Brunão, boa tarde.
Muito boa tarde, Rui. Dois jogos marcam a abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro e Grêmio já pensam na Copa do Brasil.
Chegando com o destaque, Rafael Monteiro, manda Rafa, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Técnico Zé Ricardo quebra-cabeça para montar o time do Flamengo. Meia Everton Ribeiro, atacante Geovânio e zagueiro Rodolfo não podem ser inscritos na Copa do Brasil.
Agora é a vez do Wagner Gomes, qual é o destaque de hoje? Fala, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Equipe brasileira conquista 3 medalhas de ouro e 2 de prata no Pan-Americano de tênis de mesa. Seleção brasileira de vôlei feminino encara a Polônia. E soltos nessa manhã por habeas corpus, ex-dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.
Já já todos os detalhes pra você. Tornozeleira na área, vai acabar o estoque. E você participa aqui no Bate-Bola, é, participando pelos telefones no 21 7691 8, 21 7691 9, os telefones do Bate-Bola para você mandar o seu alô, o seu recado pra gente. Meio-dia e 33 no ar, o Bate-Bola. Tô aqui ligado em você no Bate-Bola, você curtindo pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet, no radios.ebc.com.br. Ontem, no Engenhão, no estádio Nilton Santos, não é que o Botafogo bobeou? Que isso, faz isso não, com a galera do Fogão não. Que isso, que música é essa? Faz isso não. Essa música é a música daquele seriado?
Hawaii faz o quê?
O Avaí 5-0, mas que maldade. Faz isso não, Vinícius. Que maldade, Vinícius. Vinícius Sampaio. Ah. Pois é. Então aí é isso aí. Eu tô fora, viu, galera do Botafogo, dessa maldade aqui no Bate-Bola. Bom, agora, meio-dia e 34. Olha aí, ó. Chegando o Botafogo, que acabou ontem entregando a rapadura. Entrou desfocado completamente. E só se ligou. Ah, a rapadura? Gosta de rapadura? Você gosta de doce, ô Maricio?
Eu, rapadura, eu sou que vai devagarinho por causa do dente.
Tá certo. Pois é, e acabou entregando então lá, mole pro time do Avaí, né? O Avaí soube aproveitar, sem dúvida nenhuma, né? Teve pouca chance, mas fez o gol. Aliás, 2 com o Joel. E quem chega com as informações do Alvinegro Carioca é ele que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
Você estava lá ontem, Maurição. O que houve com o Fogão?
E beleza? Como estava? Beleza. Belezura, deslumbrante. Belezura. Rui Fernando, bom dia pra você. Boa tarde já, né? Boa tarde pra todos os ouvintes da Rádio Nacional e do Bate-Bola Nacional. Isso. 2-0. Um jogo esquisito pro Botafogo. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, sai o Montijo. Rapaz, ele saiu, tirou a camisa, ficou, mostrou lá o peitoral, os músculos.
Mas você entendeu aquilo como um recado? Depois eu até quero saber do Mário Silva e do André. Sabe como é que eu fiz a leitura daquela saída dele do campo, que ele, como se ele estivesse despedindo, tirou a camisa, largou no meio antes do vestiário. Não, eu tô exagerando.
A ideia que eu tive é que ele tava muito chateado.
Muito chateado.
Muito chateado.
Tira a camisa?
Chateado. É, muito chateado demais uma vez.
Tá. Tirou o patrocinador, todo mundo tirando foto dele, ele tira a camisa.
A gente vai falar um pouco mais sobre o Montijo no segundo bloco, especificamente o Jair Ventura falando sobre o Montijo a partir de 1h, mas a minha impressão é que ele realmente saiu bem chateado do que aconteceu com ele. E logo depois disso, o primeiro gol do Curitiba, e sempre pela esquerda de ataque, né? Uma jogada do Juan, tocou pra trás, aí o Capa furou, aí sobrou pro camisa número 26, Pedro Castro, e toca pro Joel, o Joel chuta, bate no Igor Rabelo, volta pro Joel, ele chuta de novo, desvia no Igor Rabelo e engana o goleiro Gatito. Aí o Botafogo começou a se assanhou uma, duas vezes, na terceira vez contra-ataque, e mais uma vez puxado pela esquerda, o Capa toca para trás, o Pedro Castro ajeita de primeira, e de primeira também o Joel, um belo gol do Havaí, que bota no canto esquerdo do goleiro Gatito Fernandes, 2-0 para o time do Havaí, porque essa música acabou me desconcentrando. É. Aí eu fico achando que... Porque foi 2-2 Curitiba e Botafogo, agora também foi 2-0 Havaí e Botafogo. 2-0 para o time do Havaí, aí foi só a pressão do Botafogo. Você tem uma ideia, Rui Fernando? Depois do gol, né, do segundo gol do Havaí, que só deu o Botafogo, você tem 25 finalizações do Botafogo no jogo.
É.
10 no gol, 15 para fora do gol. 47 cruzamentos. 47 cruzamentos, 15 escanteios pro Botafogo. Então, foi uma pressão absurda. Isso
demonstra uma fragilidade incrível do Havaí. Se não fosse o goleirão lá, que aliás é do Corinthians, né?
Douglas Friedrich, ele é reserva, né?
Ele tá emprestado
do Corinthians. O titular é o Kozlinski, Maurício Kozlinski, que falhou contra o Fluminense, deu uma entregada de ouro, aí o técnico Claudinei Oliveira falou, não, agora você vai pra reserva. Aí entrou quem? O Douglas. Contra quem? Contra o Botafogo, que fechou o gol. O cara agarrou muito mesmo e o Botafogo acabou sendo derrotado pela primeira vez no estádio de Nilton Santos nesse campeonato brasileiro. Quem fala sobre a partida é o técnico Jair Ventura. Vamos ouvir o treinador do Fogão.
Eu fico numa situação que eu tô sempre aqui falando com vocês a verdade. E você falou tudo, a bola não quis entrar. Como é que eu vou reclamar dos meus jogadores que tiveram 29 finalizações ao gol? Como é que eu vou reclamar? 67% de posse. Foi um ataque contra a defesa, mas e aí? Isso resolve? Não. O Havaí foi efetivo, foi lá, fez os dois gols dele e ganharam o jogo. Paciência, vou fazer o quê? Mas a gente sabe que no futebol, vocês estão no futebol há tanto tempo quanto eu, e a gente sabe que tem dia que a bola não entra. E desde que eu estou no Botafogo, eu estou com o meu analista de desempenho ali. Nós tivemos o maior número de finalizações aqui, eu não lembro. Eu queria buscar, depois eu vou até levantar. A gente tem uma planilha agora de números de passe, números de finalização, e a gente vai fazendo um levantamento. O mais próximo que nós chegamos desse foi 18 oportunidades contra o Barcelona. Nós também perdemos de 2-0. Então é o futebol. E tem dias que a gente vai lá uma vez e faz o gol. Então, infelizmente, eu quero isso para a minha carreira. Eu não vou avaliar uma situação que não é verdadeira. Eu vou avaliar a performance. E eu queria que alguém me falasse se a performance do Botafogo foi ruim hoje. A gente não criou, não tivemos chance, o número de cruzamento, quase de bola. Se alguém tiver... Falar, pode falar, gente. Eu gosto de discutir futebol.
Tá aí o desafio do técnico Jair Ventura, é desafiando alguém a falar se o Botafogo teve um desempenho, uma performance ruim ontem.
É, pois é.
Além disso, o técnico Jair Ventura saiu vaiado por alguns torcedores, não todos, pequena parte de torcedores do Botafogo, chamando de burro, e quem foi muito vaiado foi o Camilo. O Camilo, sim, esse foi bastante vaiado, principalmente na hora da substituição. Até o Lindoso foi vaiado, o Bruno Silva, que é o principal jogador do Botafogo, foi vaiado.
A galera então, ficou na bronca.
E não apoiou, a torcida do Botafogo não apoiou, desde o início, cabisbaixa, sem apoiar, só apoiou no início do segundo tempo, que o Botafogo fez a pressãozinha, também 10 minutinhos e depois parou. Sentiu o golpe demais a torcida do Botafogo ontem também.
Valeu então, Maurício Costa, a partir de 1h, ele vai falar do Montijo, hein? Como é que tá a situação do Montijo daqui a pouquinho aqui no Bate Bola Nacional, 12:39. Deu Havaí, cara. O destaque do Havaí, alô Bruno Mendes. O de peso, fala Brunão.
Vamos lá então, Rui, o Havaí que venceu, surpreendeu o Botafogo e venceu 2-0, até porque era lanterna do Campeonato Brasileiro, uma campanha realmente fraca do Havaí na Série A, e conseguiu mais uma vitória, segunda do Avaí dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol, com dois gols do Joel. Aquela famosa lei do ex aconteceu no Nilton Santos. Vamos ouvir então o técnico Claudinei Oliveira. Ontem ele não teve o goleiro Kosnitsky, que foi barrado após falhar em alguns jogos do Avaí. Ele acabou optando pela volta do Douglas. Foi muito bem, um dos destaques do Avaí no jogo de ontem. Ele comenta a participação do Douglas na partida de ontem.
Tem que dar parabéns pelo Douglas, né? Eu sempre falei a mesma coisa que falava com relação ao Maurício, com relação ao Renan. O Douglas sempre foi um excelente companheiro para o Maurício, sempre apoiou o Maurício, soube esperar o momento, como o Maurício hoje apoiou o Douglas também, né? E entendeu, ficou chateado, lógico, esperava jogar, né? Mas assim, eu tenho plena confiança nos dois, qualquer um dos dois que entrar, a gente sabe que vai dar resultado.
Tá, então o técnico Claudinei Oliveira, o Avaí subiu para penúltima colocação, chegou 8 pontos, é o 19º colocado, e agora terá pela frente, no próximo domingo, a Ponte Preta jogando no estádio da Ressacada, Rui Fernando.
Pois é, valeu, Bruno. Aliás, o Jair Ventura também falou do Joel, né? A lei do ex. Fala aí, Jair.
O Joel foi uma indicação minha, na verdade. Falei antes, o 9 é assim. O 9 é assim. Ele tá mal, mas daqui a pouco ele vai e começa a fazer gol. O Joel tem qualidade, é um bom jogador, mas agora ele pertence ao Avaí e que ele possa ajudar o Claudinei lá.
É isso aí, tá aí o técnico Jair Ventura falando do atacante Joel. Você ligado aqui no Bate-Bola, meio-dia e 41.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com ele que não esconde o jogo. Super Mário, que desastre pro Botafogo ontem, que alegria pros havaianos. Boa tarde.
Sim, Cruzeiro.
Boa tarde.
Seguinte, boa tarde. Olha, curiosamente, todas as duas vezes que o Botafogo modificou a sua maneira de jogar, perdeu dois jogos. Um foi com o Barcelona de Guayaquil, perdeu de 2-0, da mesma maneira, tomou um gol logo no início. E ontem perdeu também, só que ontem o bombardeio foi maior. O problema é o seguinte, o Botafogo joga de que maneira? Fecha e sai no contra-ataque. É assim que ele joga. E ontem, com a entrada de Camilo e Montijo, e depois o Montijo se machucou, mas continuou o esquema mesmo. Por que continuou o esquema mesmo? Porque tomou dois gols antes dos 20 minutos. E aí teve que sair. Quer dizer, começou saindo, que não é a maneira que o Botafogo joga, joga fechado para sair no contra-ataque, tomou dois gols, aí não tinha jeito. Ah, realmente, tudo essa estatística que o Maurício falou é verdade. Só que o Avaí botou a bola na trave e o cara perdeu dois gols. Certo? Podia ter feito 3-0. Agora, o Montijo, eu acho que depois a gente vai falar do Montijo. Agora, o que eu deixo patente é o seguinte. O Jair, eu vi depois uma conversa dele que não concordava. Mas, se você observar, lembrar do jogo do Botafogo com o Barcelona e Guayaquil, e lembrar desse jogo, as coisas são bem semelhantes. Agora, aqui uma dica. Compraram o goleiro errado.
Quem comprou errado?
O Flamengo.
Ah, o Flamengo.
Que foi para o Orlando Scarpelli. Tinha que ir para a Ressacada e comprar esse cara. O cara pega até a bala mesmo.
Mas ele é do Corinthians, está emprestado.
Mas não interessa, pode ser até do Buda. Vai lá e compra, é o terceiro gol, o cara pegou até, um cara que tem uma atuação daquela, não pode ser uma, eu me lembrei até, já que só tem coisas que só acontecem ao Botafogo, diz o ditado, que uma vez eu era garoto, antes da Copa de 70, eu fui assistir Botafogo e Corinthians, aí saiu a escalação do Corinthians, Ado no gol, ninguém conhecia, o cara pegou até bala de revólver e foi parar na seleção brasileira, mas a frase que cabe mais no jogo, não é essa, tem coisas que só acontecem no Botafogo. Sabe qual é?
Qual é?
É uma que um tal de Cantuária, que é uma figura lendária, dizia: percam para todos, só não percam para o Botafogo. É a história do Avaí. Mas tudo bem.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola.
Foi o Boina.
É o Boina. Tá chegando agora ele, o de todas as ondas. André Luiz Mendes. Andrezão tem explicação aí do fogão e a vitória do Avaí. Beleza, cara? Boa tarde.
Beleza, boa tarde, Rui, para você, para os amigos ligados. Primeiro vou responder a pergunta do Jair, como torcedor, me colocando no lugar do torcedor do Botafogo. Não estou preocupado com... como é que foi que ele falou?
Performance.
Com performance.
Performance no futebol para torcedor é bola na rede. O que, que adianta jogar bem como sempre, jogar bem como nunca e perder como sempre? Não, esse ditado cabe no jogo de ontem. Esse é o pensamento do torcedor. Agora vamos nós aqui que somos obrigados a analisar a coisa de uma outra maneira. Não era o dia, ô Rui.
É.
Tem dia que é difícil, cara. O Botafogo meteu 40 e tantos cruzamentos, ficou em cima, fez tudo que pôde, o goleiro pegou até pensamento. Tem dia que não é o dia, cara. Tem dia que o cara chuta errado e a bola para no pé do outro fazer o gol. Viu o jogo do Flamengo com o Bahia?
É verdade. O
cara chutou errado, bateu no cara, sobrou pro Berrio fazer o gol, porque o Bahia com menos um tava endurecendo o caldo. E o Berrio, milagre, conseguiu acertar o chute. Então, olha aí, ó, coisas que acontecem. O Botafogo jogou uma grande partida ontem, a performance do Botafogo foi maravilhosa, eu gostei, particularmente. Tem defeitos? Tem, todos têm. Mas eu acho que o Jair tá certo, o Botafogo foi bem. Aqueles que vaiaram o treinador do Botafogo, acho que foram muito duros com o treinador. Porque ele é um treinador que bota o Botafogo pra frente, ele não tem medo. Ele não é um treinador covarde. Ele bota e o Botafogo foi agressivo, mas não era o dia. O futebol tem isso. Infelizmente, o torcedor não pensa dessa forma. Mas o futebol é difícil, Rui. Tem dia que a noite é dura.
Verdade. E o Douglas Friedrich, que é o goleiro, né?
É que é o nome?
Friedrich. Ah, que é o goleiro do Avaí.
O sobrenome mais bonito, Friedrich ou Kozlinski?
Ah, tudo bem.
É
polonês ou outro é alemão.
Ele tem 28 anos de idade, nasceu no dia 12 de dezembro de 88.
Ah.
Ele é do Corinthians, ficou lá no ano passado, em 2016, não jogou sequer uma partida, foi emprestado ao Grêmio, também não jogou sequer uma partida e agora tá no Avaí.
Não, porque ele se machucou, ficou um ano e meio machucado.
É, exatamente, mas agora, ele já é rodado, 28
anos. 28
anos
tá bom. Eu li, a Facebook fala de bobagem da coisa certa, um monte. Que é. Querem trocar o Cavalieri pelo Conca, a partir daí eu botei o nome do Doga na parada.
Ele tem 1,94.
Alto, né?
Espadaúdo, ele. Lembrou até
meio dia e 47.
Momento Estádio.
Tá chegando o professor
Wagner Gomes.
Ô Wagner, Brasil conquista 3 medalhas de ouro e 2 de prata no Pan de tênis de mesa, que maravilha.
É, o Brasil encerrou as disputas do Pan-Americano Juvenil de tênis de mesa, realizado na Argentina, com essas medalhas que você acabou de falar. Bruna Takahashi foi a campeã individual feminina, a brasileira bateu Adriana Dias, de Porto Rico. O Carlos Ishida, que também chegou à final do individual, ficou com uma medalha de prata na decisão. Ele perdeu para Kanak Jha, dos Estados Unidos. Já pelas duplas mistas, aconteceu uma final verde-amarela. O Siddhartha Almeida e Bruna Takahashi conquistaram a medalha de ouro, enquanto Carlos Ishida e Alexa Nakajima ficaram com a prata. Então, é isso aí. É bom ter mesa tenistas juvenis já despontando no cenário, né, Rui?
É verdade. Ô, Wagner, e a seleção de vôlei feminino do Brasil encara a Polônia? Como é que vai ser isso aí? Onde é que é isso? Que competição é essa?
Depois de ficar com o título do tradicional torneio de Montreux em junho, a seleção brasileira feminina de vôlei volta às quadras hoje para um amistoso contra a Polônia em Belo Horizonte. Vai ser no Mineirinho, às 8h30. O jogo será preparatório para a disputa do Grand Prix. O Grand Prix é de 7 de julho a 6 de agosto e o Brasil é o atual campeão lutando pelo 12º título. Na próxima quinta-feira, o time do José Roberto volta a enfrentar a Polônia, só que em São Paulo, lá no Ibirapuera, Rui.
Certo.
E vamos falar um pouco da natação.
Exatamente, porque o Coraci, né, que foi presidente da CBDA, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, por 30 anos, está preso, né? Estava preso, aliás, juntamente com outros 3 dirigentes, o Sérgio Alvarenga, o Ricardo Moura e o Ricardo Cabral, eles presos preventivamente desde abril, eles receberam habeas corpus e vão ter que usar tornozeleiras. Como é que é isso aí, Wagner?
É, isso aí, eles tiveram improbidade administrativa, foram acusados de uma série de erros diante da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, e com isso eles podem ser soltos hoje a qualquer momento, com habeas corpus. Já
e
estão
a
tornozeleira. Exatamente.
Vai ter a tornozeleira para poder monitorá-los.
É, vai. Tá faltando tornozeleira já?
Tá acabando o estoque, se não acabou já. Olha aqui, o Wagner, o que você vai falar a partir de 1 da tarde?
Bom, vamos falar do taekwondo, que chegou no terceiro dia de competição, e o Brasil também terá 9 duplas em busca de medalhas na etapa de Porec, na Croácia, em circuito mundial de vôlei de praia.
Beleza, Porec, portanto, lá na Croácia, na linda Croácia, tem maior... Tenho curiosidade de conhecer a Croácia, o Mário Silva inveja o Mário, eu falo aqui no ar mesmo que eu tenho inveja, porque o Mário já foi lá na Croácia. E
adorou a Croácia.
Adorou, né, Mário?
Muito bom.
Mas
muito
como é que é o nome da cidade lá?
Porec.
Porec você não foi, né?
Não, Porec não. Split, Dubnovsk.
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 Onde deve ter nascido a família do Kozlinski.
É, parente, é daquela esquerda área. Ali.
Meio-dia e 50. Copa do Brasil, hein? Amanhã Nacional conta Flamengo e Santos com a Seleção Nacional do Rádio. O Flamengo é destacado pelo maneiro.
Rafael Monteiro.
E aí, Rafa? E o Mengão?
Beleza, mais uma vez, boa tarde, Rui, aos ouvintes ligados. Boa. No programa Bate-Bola Nacional, o Flamengo vem com moral para a Copa do Brasil, 2 vitórias consecutivas. É a primeira vez que o Flamengo consegue no Campeonato Brasileiro 2 vitórias consecutivas, mas tem que virar a chave. O Flamengo se classificou nas oitavas de final contra um time fraco, que é o Atlético Goianiense, atualmente é o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas amanhã vai ter uma situação bem diferente, vai enfrentar o Santos, um Santos bem mais maduro do que o Atlético Goianiense. O Santos que vem de uma derrota também esquisita, ninguém imaginava que o Santos perderia dentro de casa para o Sport. E coincidentemente, as duas vitórias que o Sport tem no Campeonato Brasileiro foi contra o Flamengo e também contra o próprio Santos. Então as duas equipes perdeu para o Sport, é uma curiosidade.
Curiosidade.
Sabe o que significa essa curiosidade?
Nada.
Nada, justamente. Nada, não tem nada. Não tem nada, porque é só isso, é uma curiosidade. Mas em relação ao time que vai enfrentar agora o Santos, algumas modificações o técnico Zé Ricardo vai ter que fazer. Por exemplo, o Rodolfo, que não é titular ainda no time do Flamengo, foi muito bem contra o Avaí, não vai poder atuar porque ele não foi inscrito. As inscrições para a Copa do Brasil terminaram em abril, então o Rodolfo não vai poder jogar. O Everton Ribeiro, que foi titular, esse sim, ele não vai poder jogar porque também não foi inscrito. O Giovani, que ainda não estreou com a camisa do Flamengo, também não pode jogar a Copa do Brasil. Porém, o técnico Zé Ricardo vai poder contar com 2 voltas para o time titular. 3 voltas, na verdade. 2 na zaga. O Juan, que foi suspenso na partida passada, cumpriu suspensão, na verdade, contra o Bahia. O Bahia, jogando na Fonte Nova, volta ao time do Flamengo. E o Rever também, que foi poupado dessa partida contra o Bahia, também vai voltar. Ele foi poupado porque ele tomou uma pancada na partida contra a Chapecoense na coxa, foi poupado contra o Bahia, mas vai retornar ao time titular do Flamengo para essa partida de amanhã contra o Santos. Outro retorno também é o Everton. O Everton também cumpriu suspensão contra o Bahia e esse sim vai poder atuar com a camisa do Flamengo. Aí a gente também fica com uma outra expectativa para a partida em relação ao lado direito do Flamengo. Matheus Sávio foi o jogador titular na partida, na última partida contra o Bahia. Aí a gente fica na expectativa para saber se o Berrio volta a ser o time, a compor o time titular, já que fez o gol. Ele entrou, deu mais velocidade, o Matheus Sávio não foi muito bem, fez o gol, então a gente fica na expectativa para o treinamento de mais tarde no Ninho do Urubu, onde o técnico Zé Ricardo deve fazer os últimos ajustes no time do Flamengo. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o estreante do jogo contra o Bahia, da última rodada do Campeonato Brasileiro, Everton Ribeiro, e ele lamenta, na verdade, sobre não poder jogar a Copa do Brasil.
Tenho muito a crescer, me senti bem com a camisa, a equipe me deu todo o suporte, a torcida compareceu em peso, então acho que só temos a melhorar, com os pés no chão. Infelizmente não pude ser escrito, mas vou estar na torcida, vou dar minha força torcendo para que todos possam fazer o melhor jogo e conseguir vitória em casa, que é importante também, que é uma competição que queremos muito.
O Everton Ribeiro não vai poder jogar, lembrando que a partida é contra o Santos. Santos, um time que o Diego conhece muito bem, ele que foi campeão brasileiro pelo Santos, ele que começou, foi revelado pelo Santos, e ele fala sobre como é jogar contra o time que o revelou.
Eu acho que o meu respeito e carinho pelo Santos, ele sempre existirá, independente de qualquer coisa. O especial é, sem dúvida, enfrentar um clube que eu tenho uma gratidão enorme, isso sim. Mas o que eu tenho sentido, né, investir a camisa do Flamengo nesse momento, com certeza não deixa com que nada afete no meu desempenho e vontade de vencer.
Segundo bloco, a gente fala sobre a análise do técnico Zé Ricardo do time do Santos.
Tá bom, então. Valeu, Rafael Monteiro. Já já outras informações do Flamengo, adversário do Rubro Negro. É o Peixe. Destaques do Peixe. Fala aí, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Acredite se quiser, amigo ouvinte, uma epidemia de gripe derrubou o elenco do Santos na volta aos treinos depois da derrota em casa para o Sport por 1-0 no sábado. O meia Vecchio e os atacantes Kaique e Ricardo Oliveira ficaram fora das atividades de ontem por conta da doença. O caso do Ricardo Oliveira é ainda mais delicado, porque segundo o departamento médico do Peixe, a gripe se transformou numa pneumonia. E como o problema pouco é bobagem, o volante Thiago Maia está com uma virose. Com isso, fica claro que o técnico Leverkusen vai ter bastante trabalho para escalar o time para o jogo de quarta-feira, 15 para as 10 da noite, contra o Flamengo, na Ilha do Urubu, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Tá bom, valeu, Lincoln Chaves. Ô, Mário Silva, e aí, o Flamengo se prepara aí sem os caras contratados, hein?
É, mas é bom, porque o Zé Ricardo gosta de mexer no time, ele tem... Eu acho que ele vê lá Bruno Conte, Pepe Guardiola e outros menos votados e faz um rodízio. Só que às vezes ele tem uma paixão pelo Matheus, sabe? Impressionante. É um negócio, de garoto que veio da base. Garoto. Pois é. Aí bota o cara pra jogar, o cara não joga. Aí fica zangado, saiu aborrecido no dia do jogo. E aí... ele saiu, o Flamengo ganhou o jogo. Não é nada contra ele, o menino está tentando subir, mas não tem ainda top para jogar. O Zé Ricardo parece até, eu bato daqui, o André rebate de lá, mas enquanto ele tem que definir um time, gente. Isso aí é bom para a Europa. Europa é outro departamento, é um outro esquema. Sabe por quê? É. Quando o Real Madrid entra em campo, se dá o luxo de deixar o Bale no banco, o Morata no banco. É outro departamento. O departamento não é o mesmo, entendeu? Aí Benzema... Olha só, eu tô falando de risco, não sei o quê, mas... Pois é. Então, realmente, vai com Deus. Vamos ver o que acontece.
Pois é, mas você sabe que os jogadores do Peixe, né, estão dizendo que o Peixe, como disse aí o Lincoln Chaves, o Flamengo oscila muito na opinião do Bruno Henrique, atacante do Peixe, e inclusive cornetou o técnico o Zé Ricardo, porque disse que o treinador não conseguiu posicionar a equipe com o elenco que o Flamengo tem.
Ué, verdade.
É verdade? Ô André, e aí?
Nota 10 pro cara que fez essa análise.
O Bruno Henrique do Santos.
Tava até conversando com o Rafinha antes do jogo lá na Fonte Nova, a gente não tava entendendo por que o Matheus Sávio saiu jogando com o Flamengo precisando ganhar o jogo fora. Outra coisa, ele espera 10 minutos do segundo tempo para fazer a alteração e não é possível que todos nós trabalhamos com futebol sabemos que o jogador leva de 10 a 15 minutos para pegar o clima do jogo, para pegar o calor, para esquentar. Quer dizer, ele perde 10 da alteração e mais 15. Quando o cara vai começar a pensar, falta 15 minutos para acabar o jogo, o negócio está fervendo. E o Arão... É o seguinte, me desculpe, Rui, estender uma coisa aqui rapidinho.
Tranquilo.
Todo mundo bota a culpa no Márcio Araújo. Tudo que acontece no Flamengo é o Márcio Araújo. Mas ninguém fala que o Diego jogou mal, que a estreia do Everton Ribeiro foi ruim, que o Arão dormiu o jogo inteiro, que o Trauco foi simplesmente passivo ao jogo, que o Rodinei não conseguiu definir nada e a culpa está no Márcio Araújo. É isso que eu acho injusto com o cara.
Mário, a torcida tem que se preocupar sem o Rodolfo, vai vir Hever e Vaz de repente a defesa? Amanhã?
O Rafael Vaz depois, na minha opinião, de ter feito a melhor partida dele no Flamengo com o Bahia. Ele jogou bem. Olha, o critério do Zé Ricardo é sem critério. Não é nada contra a pessoa. Não tem nada contra ele. Posso levar em casa para comer um churrasco e tal. O problema dele é que ele não definiu.
Hever e Juan.
O homem lá do Santos analisou bem o Bruno. Ele tem um elenco, mas não tem um time. Ele tem que transformar esse elenco num time. Bom ou mal, esse é o time titular. Isso é importante. O Solbem em 69 fez isso e resolveu o problema.
Diria um repórter antigo que a zaga do Flamengo terá dois R's, né?
Ai.
Hever e Juan. Ai. Meu Deus do céu. É brincadeira, hein, gente? Você ligado um minutinho e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
quero, você quer. Nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Olha eu aqui, ó, tô ligado em você, aqui no Bate Bola, você ligado agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que tá chegando agora aqui com a gente no Bate Bola, valeu mesmo. E pra você que já estava, né, como sempre, a partir do meio-dia e meia, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.ebc.com.br. Hoje é terça-feira, 27 de junho de 2017. O Bate-Bola tem as opiniões do André Luiz Mendes e do Mário Silva. Na mesa de efeitos, o Vinícius Sampaio. As participações e reportagens do Maurício Costa, do Lincoln Chaves, do Luiz Ferreira, do Wagner Gomes, do Rafael Monteiro, do Bruno Mendes. A produção e o roteiro do Luiz Ferreira e Rui Fernando. A gerência do Otávio Previde, o Magrão. Uma e um. É, rapaz, tá dando chabu, hein? Tá dando confusão lá no, né, nos bastidores do Fluminense. Crise interna, porque o Pedro Antônio, que é o único cara que tem feito alguma coisa pelo Fluminense dos últimos anos, inclusive responsável pelo CT, que tem até o nome dele, Pedro Antônio, porque ele gastou uma grana lá, o Fluminense ainda deve mais ou menos 7 milhões a ele. E o Pedro Antônio tá pensando no estádio do Fluminense, né? E ele fez um projeto aí para fazer o estádio lá no Parque Olímpico, para 20 mil pessoas aproximadamente, dependendo, é lógico, da estrutura, né? De 18 a 22 mil pessoas, com um custo de 100 milhões, patrocinadores, enfim, aquela história que a gente sempre ouve falar em relação a algum clube querendo construir estádio. Fato é que nas Laranjeiras está tendo rejeição. Alguns conselheiros acreditam que é mais interessante que o Fluminense renove as Laranjeiras, né? Faça obras e tal, modernize aquela história. Mas a maioria da torcida, inclusive em pesquisa feita aí por vários meios de comunicação, já escolheu que o interessante seria no Parque Olímpico mesmo. E o Pedro Antônio, por ter inclusive concedido uma entrevista exclusiva ao Globoesporte.com, está sendo chamado, porque ele ficou chateado, porque o presidente Pedro Abad não toma uma decisão, fica só olhando a banda passar e ouvindo aquele monte de conselheiro corneta e não toma uma posição. Aí, como ele concedeu essa entrevista, os conselheiros, alguns, estão dizendo que ele foi traidor. Agora eu pergunto, traidor é quem não quer colocar o Fluminense na frente ou quem quer colocar e, de repente, faz uma pressão para poder justamente o projeto andar, Mário Silva?
Olha, esse negócio de política misturada com futebol complica, né?
Ah.
E, além disso, eu não sei se seria uma boa para o Fluminense investir uma grana alta para fazer um estádio ali.
Não, o Fluminense não vai investir nada. É acordo com a prefeitura, vai usar, inclusive, o que já tem lá,
lá
as instalações do Parque Olímpico. Não, no Parque Olímpico. No
Parque Olímpico, sim.
Exatamente. Nas Laranjeiras tem alguns que querem.
Mas eu acho que o Parque Olímpico seria válido e viável, porque em virtude da situação do Maracanã, né, é o caminho para os quatro grandes. O Botafogo tem o seu, o Vasco tem. É lógico que tem problemas no campo do Vasco, problemas de deslocamento. O Flamengo também tem problemas de deslocamento na Ilha do Governador, porque lá temos um problema de condição que não é fácil. O Vasco tem problemas de condição, mas isso compensa porque o gasto com o Maracanã é muito grande. Então, de repente, eu acho válido essa situação.
Agora, tem gente que acha que o Fluminense deveria fazer um estádio de 40 mil e não de 22 mil. De 40 mil que caberia certinho com a média de público.
A média hoje é 40 mil, né? Porque a questão da TV...
Mas pra quem não tem nada, né? Melhor ter um de 22?
Se não tem dinheiro pra 40, vamos de 22. O Flamengo tá ganhando dinheiro ali ou tá deixando de perder. Onde é que vai ser Fluminense e Chapecoense?
Pois é outro assunto interessante, porque o Fluminense corre para regularizar o Julito Coutinho. O prazo é até amanhã, hein? como se sabe, né, o Fluminense, o América assinou aí um protocolo de intenções para fazer as devidas melhoras no estádio, né? Inclusive a Prefeitura de Mesquita emitiu na segunda-feira o alvará do Julite Coutinho, e o estádio agora só depende da liberação dos bombeiros e da PM. Tem até amanhã para acontecer isso, porque aí o Fluminense jogaria na outra segunda pelo Brasileiro com a Chapecoense no estádio Julite Coutinho, que está fechado há um tempão desde que caiu aquela marquise lá devido à ventania do dia 31 de dezembro, né?
Pro dia 1º desse ano. Lá é uma opção para você não perder dinheiro, mas não para ganhar, em virtude do deslocamento.
E é ruim a chegada, a saída?
Do deslocamento, você conhece bem a área.
Conheço.
Eu também conheço bem. O deslocamento não é fácil, a saída não é fácil, até porque parece que tem um apito que toca, quando acaba o jogo some tudo que é a polícia. Você reparou que some todo mundo?
É.
E aí fica um pouco meio difícil ali, né?
Verdade, e o Fluminense, se não conseguir, né, a liberação do Julito Coutinho, vai jogar contra a Chapecoense no Maracanã na segunda que vem. Porque o Tricolor vai jogar contra a Universidade Católica do Equador.
Genérico.
Na quinta-feira, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. E o Abel tá cheio de problema aí para escalar o time. Ele tem, inclusive, em relação à inscrição, ele vai mudar 6 jogadores, tá sem cabeça de área. E o Abel tá com probleminhas sérios para armar o time tricolor para esse jogo contra a Universidade Católica do Equador. Essa preocupação tem lógica, André? Já que esse Universidade aí não é tão famoso, inclusive eu acho que é 8º ou 9º no campeonato lá do Equador?
Tem, eu acho que tem lógica, toda a lógica do mundo, que o Palestino arrebentou com o Flamengo. Né? Então ele tá pegando como exemplo o seguinte, né? Não quero... O cheiro do tempero do vizinho é sempre mais gostoso que o nosso, então eu quero que aquele vento que ventou lá não venha de cá.
É verdade, mais recente ontem, né? O Avaí arrebentou o Botafogo, que também o Botafogo era meu amigo, franco favorito.
Exatamente.
É isso aí, 1:07.
Campeonato Brasileiro Série B.
Tá chegando o Bruno Mendes, fala Brunão, tem jogo hoje, né? Aliás, são 2 jogos pela Série B, né, Bruno?
Exatamente, Rui. A abertura da 11ª rodada da Série B, às 7h15 da noite a bola rola para o Juventude contra o Goiás. Juventude caiu para vice-liderança depois da rodada do fim de semana. E às 9h30 da noite o Figueirense, que ao contrário do Juventude, é o penúltimo colocado, faz uma campanha fraquíssima dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, recebe o Londrina no Orlando Scarpelli. Teremos na continuação da rodada sexta-feira Paysandu e Luverdense, Vila Nova e Criciúma, Náutico e CRB. No sábado, Internacional e Boa Esporte, Paraná e Ceará, Oeste e Santa Cruz, ABC e Brasil, Oeste, Santa Cruz, América e Brasil, ABC e Guarani. A liderança do campeonato da Série B é do Guarani, 19 pontos, segundo Juventude, 19. O Vila Nova tem 18 na terceira colocação, fechando G4 Internacional. Tem 17 pontos ganhos, Rui.
Valeu então, valeu Bruno Mendes, destacando a Série B. Bom, você ligado, 1:08. Rapaz, o Vasco vai jogar em Curitiba no domingo. Vai jogar lá em Curitiba contra o Curitiba e as informações do Vasco chegam com ele que manda legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Bate legal então aí, Luiz.
Olha, Rui Fernando, boa tarde para você, os amigos do Bate Bola Nacional. O Vasco se prepara para o jogo complicado contra o Curitiba. A grande missão do Vasco é tentar vencer fora de casa, pelo menos empatar, porque nem isso o Vasco fez. Apesar da boa colocação do Trembala da Colina no Campeonato Brasileiro, é o 6º colocado. 5 vitórias, nenhum empate, 5 derrotas. Justamente as 5 vitórias dentro de casa. Curiosidade para o torcedor vascaíno. Ele que vem sendo apontado, inclusive pelos nossos comentaristas aqui, como dono de uma das vagas de um time comandado pelo Milton Mendes, o Nenê, com o gol marcado sobre o Atlético Goianiense, se tornou o 4º maior artilheiro do Vasco no século XXI. No século XXI, o Nenê é o maior artilheiro do Vasco. Só para passar...
O maior ou o quarto?
O quarto maior. O
quarto maior.
Só empatados na 9ª posição, Alex Dias, Bernardo, Edmundo e Thales, 33 gols. 8ª posição, Ramon, 34. 7ª posição, Valdir Bigode, 35. 5ª posição, Moraes, 39. 5ª posição também, o Alexandre com 39 gols. 4ª posição, o Nenê com 40 gols. 3º colocado, Leandro Amaral, 51. Chuta quem é o segundo colocado.
Segundo, Juninho.
Pelélton.
Pelélton?
O Pelélton.
Que a torcida do Vasco tinha horror?
Exatamente. 52 gols, primeiro colocado, Romário. 131 gols marcados, isso contando o século XXI, Rui Fernando. Certo que o técnico Milton Mendes está tentando bolar uma forma de fazer com que o time vença. Fora de casa, contra o Curitiba, Nenê deve ser mantido na equipe, apesar depois de mais uma grande atuação. Fica só aí a dúvida, saber que mexida o Milton Mendes vai fazer na equipe. Cartas para a redação, cartas para o Milton Mendes, Rui Fernando.
É, o Vasco precisa ganhar fora, porque só São Januário não vai dar conta do recado, não. Se bem que o dever de casa tem feito.
Não, a conta que foi feita são 19 fora e 19 dentro. Se você ganhar os 19 dentro, você vai perder um. Então, se você ganhar 18 dentro, tá 3 vezes 8, 24, 54 pontos. Com 54 pontos, você não vai cair. Certo? Mas vai ser um sufoco até chegar lá. Então tem que providenciar empates e vitórias fora de casa. Você vê o Flamengo.
É, o Eurico disse que vai disputar a Libertadores. Para Libertadores tem que ganhar fora.
Você vê o Flamengo, por exemplo. O Flamengo empatou. Ah, Libertadores tem que ganhar fora. O Flamengo empatou com o Avaí fora e perdeu. Esse Avaí, por exemplo, dentro ele tem que ganhar para fazer a compensação.
É.
Você, os pontos que você arrecada fora é o que vai pesar mais na frente para você chegar lá em cima. Essa história de ganhar em casa, o Caldeirão, é muito bonitinho, mas não vai arrumar nada. 50, eu não lembro a pontuação do último que entrou na Libertadores, mas eu acho que com 54 pontos não vai entrar para a Libertadores, não. Eu estou falando de 54, porque ele já jogou, são 38, são 19 jogos. Um ele já perdeu, que foi pro Corinthians, são 18. 18 dá 54. É. 54 acho uma pontuação diferente. O Vasco é uma coisa interessante. Ele tem a defesa mais vazada do campeonato, com 20 gols.
Isso.
Né? E está naquela posição. Coisas do Campeonato Brasileiro.
Coisas do Campeonato Brasileiro, inclusive, para ir para Libertadores, para chegar até em quarto, realmente o rendimento tem que ser 65, por aí. 64. Mas para ser sexto e quinto para entrar na pré-Libertadores, de repente com 50%. O Atlético Paranaense,
pode ser,
o ano passado entrou com essa média de pontos, 50%. Né?
É, mas o problema é assim, estão dizendo que o Douglas vai ser vendido, porque o Vasco precisa de reforço. Você não pode trabalhar um campeonato com um timezinho na conta do chá, senão vai complicar mais nas frentes.
É.
Aliás, apesar de o Vasco não ter outra frente, ele não tem como o Botafogo, que tem três frentes, Nacional, Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo, que tem três frentes, Sul-Americano, Copa do Brasil, Campeonato. Fluminense, que tem duas frentes, por aí vai. E isso pega. E pega mesmo, porque você tem que ter banco.
Bom, o Maurício Costa está me dizendo aqui, André, que o Thales, que deve ser a opção aí do Milton Mendes, ele perdeu 4% de gordura e ganhou 2 quilos de massa muscular. Tem que botar ele?
É, agora falta ganhar um pouco mais de inteligência dentro do campo, né? Pra poder fazer o pacote completo, tomar aquele de A a Z.
Kit Thales.
Aquela vitamina de A a Z, pra ele ficar mais esperto dentro do campo. Tem que botar, o Vasco não tem banco, não tem peça de reposição à altura, o elenco do Vasco não é aquele elenco enxuto, ainda mais se vender agora. O problema é que o torcedor do Vasco tá sem confiança, porque as vitórias do Vasco tem sido magras, e isso faz o torcedor ter medo. Ganhar é ótimo, beleza, ganhou, 3 pontos, faturou, mas é a maneira com que o Vasco joga que deixa o torcedor sem confiança.
1:13. É, rapaz, vai ter Cruzeiro e Palmeiras pela Copa do Brasil, que jogão, e toda vez que eles se enfrentaram, um dos dois foi o campeão da Copa do Brasil. Será que dessa vez também teremos um campeão desse confronto? 3 vezes já aconteceu e 3 vezes um dos dois foi campeão. Bom, o Cruzeiro é o destaque. Fala aí, Bruno Mendes.
Olha só, Rui, jogaço de bola, conforme você falou, no tradicional clássico do futebol brasileiro. O Allianz Parque vai receber nessa quarta-feira, 21h45, Palmeiras e Cruzeiro, a primeira jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ouvir então o meia Thiago Neves, que fala como jogar diante do Palmeiras dentro do Palestra Itália.
Eu acho que a gente tem que jogar de igual para igual, né? A gente não pode chegar lá e só se defender, né? Então a gente tem que jogar em cima do Palmeiras, que é um time que gosta de sair para frente, arrisca muito também, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais corajoso lá, até para conseguir um resultado importante, a gente tem que atacar o Palmeiras também. Eu acho que o Palmeiras, a pressão do Palmeiras, né? Quando eles estão atacando, eles já ficam lá em cima, já marcam muito em cima. Então é um time que toda hora procura finalizar sempre as jogadas, com cruzamento, com chute. Então, como falei, é um time bem agressivo e a gente tem que ser da mesma forma. Se a gente ficar só se defendendo, acho que o jogo vai ser muito complicado.
Tá, então o Thiago Neves, que participa desse time do Cruzeiro, que vem numa crescente. O Mano Menezes tem conseguido e buscado e conseguido a regularidade na temporada 2017. Rui.
Valeu, obrigado, Bruno. E o Verdão é o destaque de agora, o Palmeiras. Lincoln Chaves, você de novo, fala aí do Palmeiras, Lincoln.
E no Palmeiras, a bola da vez é Diego Souza. O presidente do Sport, Arnaldo Barros, admitiu ontem que o Verdão está sim de olho no atacante, mas afirmou que o time rubro-negro não tem interesse de negociar seu principal jogador. O atleta de 32 anos defendeu o clube paulista entre 2008 e 2010, mas na ocasião saiu em baixa com a torcida. Ele tem 5 jogos pelo Sport nesse Brasileirão, ou seja, ainda está no limite ali permitido para um jogador defender uma outra equipe na competição. Além disso, se contratá-lo, o Palmeiras quer incluí-lo na lista da Libertadores. Só que aí, para isso, a data limite para se entregar a documentação à Conmebol é sexta-feira. Ou seja, se quiser ter Diego Souza na Libertadores, o Verdão vai ter que correr.
É isso, pois é, tá aí, Cruzeiro e Palmeiras, é um jogão sem dúvida nenhuma, clássico tradicional no futebol brasileiro, mas o Palmeiras tá ligado na Copa do Brasil e na Libertadores, mas tenta ainda o Diego Souza, tem uma semana para contratar e inscrever na Libertadores, porque termina o prazo. Agora, o Sport tá dizendo que não vai liberar não, que ele vai ficar.
É, mas não adianta, depois que inventar, depois da Lei Pelé, dessa lei nova, o cara vai lá, bota o dinheiro e leva, tem uma multa para pagar. Quando ele diz que não vai liberar, se pagar a multa, libera. Não tem jeito. Isso aí não tem mais jeito. Agora, é um reforço de peso, certo? O Diego tem problema fora campo, né? Meio, né? Difícil de trato. Mas é um excelente jogador. E ficou lá naquela leseirinha lá de Recife. Vou lá, não vou não. E jogando a bolinha dele. Mas ele, eu digo assim, se o Sport perdeu... Sem medo de errar, vai perder 40% do time. O Sport tem 2 grandes jogadores. O goleiro Magrão, que ninguém compra. Olha aí, o Flamengo pode comprar. Eu estou fazendo campanha dos goleiros do Flamengo. O Magrão é excelente, porque o outro também é mão de alface. Outro dia saiu, soltou 3 bolas.
O Thiago,
mão de alface.
O Paulo Vitor.
Contra o Bahia, tomando um frangaço.
Pois é. Então tem 2 grandes jogadores, André, o Sport. Ele, o Diego, e o Magrão. Se sair um, vai perder 40%.
É, André. O Flamengo tá precisando então desse goleiro mesmo aí, cara?
Não, o Flamengo tá precisando de um goleiro.
Qual é do
Você vê como a coisa tá feia, Rui. Tá precisando de um goleiro. Porque o Muralha resolveu botar o muro de PVC. E o Mão de Alface que tá complicando. Então tem que botar um goleiro lá agora.
Mão de Alface.
Um que seja melhor do que esse, né?
Sabe pois da história dos 3 porquinhos? Que fez a casa que o lobo assoprou?
Sei.
A do Muralha é daqueles 2 que assoprou e a casa caiu, né? O terceiro não. O Muralha, eu acho que os caras compraram o goleiro errado. Mas, entre o Muralha e o outro menino, eu fico na dúvida. Porque um não sai do gol, o outro sai e solta a bola.
Sai mal, né? Não sabe sair? Pois é. É você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br. 1:19.
Momento Estádio.
O Wagner, Mundial de Taekwondo fecha terceiro dia?
Foi ontem o terceiro dia de competição do Campeonato Mundial de Taekwondo em Muju, na Coreia.
Quem?
Muju, na Coreia. Muju. Com as finais de mais 2 categorias e o início de outras 2. Em que os brasileiros não conseguiram passar das oitavas de final. Na categoria até 68 quilos masculino, o brasileiro Edivaldo Pontes, que é de número 38 no ranking, estreou vencendo o Hong Puk do Vietnã, que é 231 do ranking, por 14-0. Em seguida, teve uma disputa contra o Afegão, Rolulá, Nikpa, e em que o brasileiro venceu por 23-20. Entretanto, nas oitavas, o Edival não resistiu e perdeu para Dai Hongli por 25-7. Na categoria feminino, 67 quilos, a brasileira Milena Titonelli, que é de número 45 do ranking, estreou vencendo a húngara Rebeca Fured por 12-8, mas foi eliminada nas oitavas de final pela chinesa Shang Meiju por 12-2.
Quem? Shang Meiju. Tá bom. E Porek recebe o Circuito Mundial de Vôlei de Praia lá na Croácia, na belíssima Croácia, segundo o Mário Silva.
Exatamente, são 9 duplas brasileiras em busca da medalha. A etapa será, quer dizer, está começando hoje, vai até domingo. $600 mil vão ser distribuídos de prêmio. É pouco para você?
Mas eu acho que um pouquinho mais.
$600 mil.
Não vai resolver meu problema, não.
Tirar um zero, fecha.
O Brasil é o maior vencedor em torneios de tour internacional disputados na Croácia, com 4 ouros em 6 eventos disputados. E ontem foi realizada a disputa Country Cota, que é a cota do país, onde equipes do mesmo país disputam para poder passar para o qualify, né? Qualificatório. 3 equipes brasileiras no naipe masculino entram já na chave de grupos a partir de amanhã, pela posição no ranking de entradas. E no naipe feminino, Larissa, Thalita, Agatha e Duda, Fernanda, Bert, Bárbara, Seixas, Josi e Lili partem da fase de grupos a partir de amanhã também pela posição no ranking de entradas. Então tá aí, é muita gente, é muita dupla brasileira disputando lá, 9 duplas, Rui.
Legal então, valeu Wagner, um abraço, amanhã tem mais.
Um abraço, até amanhã.
Ok, você ligado, 1h21. Aí de volta o Botafogo, hein? Maurício Costa e o Fogão, que ontem deu mole e perdeu pro Avaí 2-0 no estádio Nilton Santos, Maurício.
Vamos falar sobre
Montijo.
A polêmica do jogo. Walter Montijo me deu onda, mas não deu, né?
Quem?
É até a música do Walter Montijo me deu onda, mas ontem, 5 minutos do primeiro tempo, sente a panturrilha direita. É engraçado, né? Porque na mesma hora, eu e um repórter da Rádio Globo, nós dois fomos ao Dr. João Grangeiro, que é o coordenador médico do Botafogo, perguntar o que tinha acontecido com o Montijo. E não tinha nenhuma resposta, só disse que ele foi direto para o vestiário. Aí, mas que com certeza era um problema muscular. E aí, depois, no intervalo, nós fomos lá e nós perguntamos novamente para o doutor João Grangeiro. Ele falou, olha, eu não posso falar da gravidade da lesão porque eu não consegui chegar no Montijo. O Montijo não quer falar com ninguém, está isolado no vestiário, de cabeça baixa, e a gente realmente não sabe o que aconteceu com o Montijo.
Mas essa contusão é estranhíssima, né?
Não é a primeira vez que o Montijo tem essa contusão, né? Depois, no final da partida, a gente descobriu que era na panturrilha direita. O Montijo, ele, em 6 meses no Botafogo, é a 5ª lesão dele no Botafogo. Fez 18 partidas, marcou apenas 1 gol no amistoso contra o Rio Branco, na pré-temporada ainda. E o Montijo é o seguinte, ele teve essa lesão, ele vinha de uma lesão na coxa direita, e ia jogar contra o Olímpia na Libertadores da América. Só que quando ele estava relacionado para jogar, ele teve uma lesão na panturrilha direita e ele ficou 2 meses sem jogar. Foi quando a torcida pegou no pé, disse que ele deveria devolver os salários, ou o Botafogo não pagar, o Botafogo descartou essa possibilidade e acabou que ele voltou e ontem sentiu a primeira vez como titular, começando como titular desde que voltou dessa lesão. Ele sentiu novamente aos 5 minutos do primeiro tempo. Quem fala sobre a gravidade da lesão, a possível gravidade da lesão do Walter Montijo, é o técnico do Botafogo, Jair Ventura. Vamos ouvi-lo.
Parece ser, não parece ser nada leve, né? Então preocupa, a gente entra no nosso momento, um dos momentos mais importantes do ano, que o momento, na verdade, mais importante foi no início, que era pré-Libertadores. Conseguimos passar pra da fase de grupo, e agora a gente entra nas oitavas e a gente pode perdê-lo, né? Nesse momento que o nosso grupo enxuto, todo mundo sabe, e nesse momento que a gente precisava de todos, a gente perde um grande atleta. Então o momento é de tristeza pelo homem e pela pessoa que ele é.
Pelo homem e pela pessoa, porque o Montijo, você perguntou no primeiro bloco, Rui, se ele tirou
protesto.
A camisa. Ele não, protesto tirou... não, achei que ele ficou chateado. Falou, pô, no Botafogo eu não consigo jogar, é melhor tirar essa camisa
Não. De forma alguma, foi qualquer tipo de recado, não consigo jogar. Ele tava pé da vida, a verdade é essa, que ele ficou muito chateado, tirou a camisa realmente... Porque tava, eu entendi o Montijo, acho que eu faria pior que ele, cara. Eu ia ficar muito nervoso.
Mas e o
foi um desabafo manual.
Um desabafo. O patrocinador na hora das câmeras.
O cara vai pensar nisso na hora. Quer ver? Vamos ouvir vamos ouvir o Jair Ventura falando sobre como é o porte, como é a pessoa, né? A ética do Montijo. Vamos ouvi-lo.
O Botafogo passa uma realidade financeira muito difícil. E ele foi nosso maior investimento pro ano. Um grande jogador, um homem maravilhoso, fantástico. Uma pessoa super profissional, mas infelizmente as lesões vêm atrapalhando bastante ele. E a gente vê esse sofrimento nele. E esse sofrimento dele transfere pra gente. O que ele sente, eu sinto. Porque eu sei que ele quer ajudar bastante, mas as lesões acabam não deixando, né? Então fico muito triste pelo ser humano, pela pessoa que o Montijo é. Um cara de grupo, um cara fantástico. E mesmo antes dele chegar no Botafogo, eu tive ótimas referências dele. E é um pouco mais do que me falavam, né? Então eu fico triste. A gente vê a agonia, a situação de um cara que quer ajudar, mas infelizmente as lesões, o corpo dele, acaba atrapalhando esse rendimento.
Tá, o Montijo vai ter que fazer exame de imagem para ver a gravidade da lesão e quanto tempo ele vai ficar fora. Só que parece que foi sério, viu, Rui Fernando?
Pois é, tá difícil, né, Mário? Tá complicado.
Olha, o jogador fez em abril 33 anos.
É.
Na posição que joga...
Em alta performance fica difícil, né?
Fica difícil. E aí começa uma... Panturrilha é uma contusão enjoada que tirou alguns jogadores do campo. Vou citar dois. Dois grandes jogadores. Um deles, hoje senador da República, Romário, que tinha contusão séria na panturrilha, que também é conhecido na roda da malandragem como batata da perna.
É.
E o Renato Portaluppi, idem. Isso é só para citar dois.
É.
Então, realmente, a irritação dele é visível porque ele quer jogar, né? E, às vezes, você comanda e o corpo não obedece.
1:27. Fala do Flamengo de novo aí, Rafael Monteiro.
11.500 ingressos já foram vendidos para a partida. 11.500 ingressos foram vendidos para a partida de amanhã.
O mais barato setor é R$70?
Isso, o setor norte está esgotado. É porque hoje o Flamengo vive o mesmo pensamento das diretorias que trabalham com sócio-torcedor. É tentar vender só para o sócio-torcedor. O cara que não é sócio-torcedor realmente vai pagar sempre muito mais caro. Porque o preço do sócio-torcedor é bem diferente pro torcedor que não é do sócio-torcedor. Ah. Então o pensamento é esse, é vender apenas de sócio-torcedor, até porque obriga, ou então empurra, ou então atrai os torcedores do Flamengo para ser sócio-torcedor, para pagar mais barato e também ter a prioridade na hora da compra do ingresso. 11.500 ingressos já foram vendidos de forma antecipada, setor norte esgotado. Então o Flamengo vai ter mais uma vez um bom público, talvez não lote, mas um bom público na partida de amanhã contra o Santos. E o técnico Zé Ricardo fala sobre o adversário de amanhã.
O Santos é uma excelente equipe, a gente sabe muito bem da qualidade de seus atletas, tem talentos individuais bastante interessantes, uma equipe que desde a época do Dorival é muito difícil de se jogar. Então, agora está com o Levi, mas mantém a sua qualidade alta e a gente sabe que o jogo vai ser duríssimo, muito provavelmente decidido em detalhes. O que a gente precisa é estar bem preparado para a gente poder fazer um jogo em cima do que a gente espera e conquistar uma boa vitória lá na Ilha do Urubu.
No Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na terceira colocação, 17 pontos. O Santos vem na quinta colocação, 16 pontos. O Flamengo treina hoje à tarde no Ninho do Urubu. Últimos preparativos para a partida de amanhã, Rui Fernando.
É isso aí. Ô André, e aí, como é que fica?
Flamengo agora vai ter que botar um time que ele não tem. Ele vai ter que armar um time que ele não tem. Ele não tem cabeça, tronco, joelho e pé. Não tem isso daí. Ele tem a cabeça, às vezes tem o tronco, muda o pé, o joelho é diferente. Então...
É um Frankenstein.
Vamos ter... Sinto que vamos ter de novo Matheus Sávio no time.
Aí eu deixo Mário. A pergunta no ar. Qual seria a parte do corpo humano que recai no Matheus Sávio? Até amanhã, hein?
Até amanhã, Mário. Valeu. Até amanhã, Mário. Valeu, André. Amanhã tem mais aqui no Bate-Bola. Valeu, galera. Valeu. Maurício, Rafa, Luiz Ferreira, nosso Lincoln, nosso Bruno, Vinícius, Sampaio na Mesa de Efeitos e toda a galera ligada. Termina mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau!